Esporte na Rede.
Bom, voltamos com o Esporte na Rede pela Rádio da Assembleia Legislativa, os eventos esportivos na voz do Parlamento Catarinense. Quero saber do Henrique, repita, o Figueirense bem completo, só tem dois jogadores que podem não jogar porque estão entregue ao Departamento Médico?
É, na verdade são três, né, Valmir?
Tem Mas até domingo dá tempo.
Até, né? Esperamos, né? Principalmente Paulo Roberto e Giovanni Augusto, que são jogadores essenciais, são o coração do meio campo, né, Valmir?
É.
E ainda tem aquela questão do Rivaldo, eu não sei se ele entra em julgamento essa semana... Aquela, por causa daquele, a expulsão contra o Grêmio, que ele fez gestos que o Figueirense estava sendo roubado, enfim, tem tudo isso. O França é o único que não joga, com certeza, porque ele tomou o terceiro cartão amarelo. Caso não jogue o Paulo Roberto, nem o França, aí a tendência é que entre o Denner e o Rivaldo compõem um meio campo. Aí tem o Marco Antônio, espero que o Giovanni Augusto volte, e se não voltar, que o Figueirense entre com um jogador da posição ali, que seja o Léo Lisboa, que seja o Felipe, que seja qualquer um, enfim, mas o Figueirense tem que tomar cuidado, Valmir, porque a Chapecoense... provavelmente vem com três volantes. Ontem a Chapecoense jogou sem o Camilo, que é o principal jogador do time nessa reta final. Então a Chapecoense jogou com três volantes e três atacantes, com o Fabinho Alves e o Thiago Luiz abertos numa ponta cada e o Leandro, que eles chamam de Leandro Banana, no meio. Só que contra o Figueirense o Camilo deve voltar e aí o esquema da Chapecoense deve perder um atacante, mas os três volantes continuam. E para o Figueirense não perder o meio-campo, tem que jogar com quatro jogadores ali no meio-campo, principalmente um armador, Valmir. Agora, não dá para botar tudo nas costas dos atacantes, nem do Marco Antônio.
Sobre a torcida, porque houve uma punição.
O Figueirense conseguiu um efeito suspensivo, né, Valmir?
Conseguiu
um efeito suspensivo e vai jogar com os portões abertos.
Abertos.
Não sei se vai dar tempo ainda desse julgamento ser realizado novamente até o final da Série A. O Figueirense tem, depois da Chapecoense, tem mais dois jogos em casa. Um contra o Vitória, que é um jogo de 6 pontos, como a gente disse, que o Vitória hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento em 34 pontos, só 2 a menos que o Figueirense. E o último jogo do Figueirense também no estádio Orlando Scarpelli, aí contra o Internacional. E aí vamos ver como vai ser, como vai estar até lá a situação do Figueirense e do Internacional também. Hoje o Internacional é o terceiro colocado, brigando por uma vaga na Libertadores da América, e o Figueirense está ali embaixo, provavelmente... No último dia do campeonato, dia 7 de dezembro, os dois ainda estarão nessa condição. O Internacional brigando por uma vaga na Libertadores e o Figueirense ali mirando a zona do rebaixamento, mas esperamos que até lá o Figueirense já esteja fora dessa zona do rebaixamento. Uma coisa que me preocupa, Valmir, é essa mania de paranoia do Argel. Eu gosto do Argel, não gostava dele no começo, mas já reconhecia aqui o valor do trabalho dele. Ele evoluiu muito, ele saiu daquele esquema só de força, 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 e passou a pensar um pouco, joga, eu sempre digo aqui que ele joga para cima, independente do adversário, só que ele está com uma paranoia, está com aquela mania de conspiração, que o mundo está contra ele. É só a gente ver, ontem na entrevista coletiva ele falou o seguinte: porque o jogo contra o Grêmio nós somos prejudicados, e hoje quando o jogo contra o Sport também, o pênalti existiu, a bola entrou depois, o Figueirense está sendo prejudicado, e o problema não é só isso do Argel, porque tem aquele discurso que tu acabaste de falar. Ele pode falar para a imprensa e pode falar outra coisa dentro do vestiário.
Sim, sim, sim.
Só que isso está contaminando os jogadores. Acabou o jogo, a gente viu o França partindo para cima do juiz, viu o Thiago Heleno partindo para cima do juiz, entrevista do Marco Antônio, que é um dos caras mais centrados do grupo, dizendo: o Figueirense é sempre assim, estão sempre roubando, estão sempre prejudicando. O Rivaldo fez aquele gesto lá contra o Grêmio, e isso não pode... Esse discurso do Argel não pode contaminar o grupo de que há uma conspiração intergaláctica para prejudicar o Figueirense. Porque isso deixa o time extremamente desestabilizado e nervoso. O Figueirense agora vai enfrentar algo que não enfrentou até agora com essa chegada do Argel, que é uma pressão total, porque o Figueirense hoje está só 2 pontos a mais do que o Curitiba, que é o primeiro fora da zona do primeiro dentro da zona do rebaixamento, e vai ter nesse domingo uma pressão completa de pegar um adversário que também briga contra a zona do rebaixamento e vendo os outros adversários coladinhos com o Figueirense.
Agora, essa história de reclamar, do Argel fazer essa reclamação, que está tudo e tudo é contra todos e é tudo contra o Figueirense, acho que é um discurso que já está sendo, começa a ser superado, não existe mais espaço para isso, e é uma mania que existe os torcedores, os treinadores. Neste final de semana, duas coisas. O treinador do Santos dá uma entrevista, se insurge contra um repórter que fez uma pergunta óbvia. que como é que fica o time se não conseguir êxito na Copa do Brasil no próximo domingo, depois de praticamente ter entregue o jogo para o Internacional ontem, tomando um gol bobo numa falta que não precisava ser feita e depois formando mal a barreira. Quer dizer, e aí o treinador se insurge contra o repórter. Muricy Ramalho conseguiu o jogo aqui, uma vitória contra o Criciúma, também está detonando o calendário. Há quanto tempo eu vejo os treinadores falando mal do calendário? O calendário não arruma. Eu acho que eles têm que falar com os dirigentes têm que ir lá na CBF resolver o problema. Mas fico sempre reclamando, parece que eles não têm outro foco. Eles querem sempre justificar a dificuldade que tem para liderar, dificuldade que tem para classificação, toda essa pressão que o treinador tem, que o time não está rendendo, que está ameaçado de rebaixamento, ou de não classificar para cá, para lá. Fico colocando argumentos no futebol. Isso é uma válvula de escape para argumentar a necessidades de alguns pontos não conquistados. Não tem...
Então é uma questão de fuga, né, Valmir? Fuga da responsabilidade.
Sim.
Eu também não sou contra o cara falar... Mas sempre
não, tá falando. Sempre,
porque aí o cara pergunta um negócio, tu responde outro.
É.
O Luxemburgo que é mestre nisso. O cara pergunta um negócio, ele já responde outro, já fala do calendário, fala do juiz, já vem falar da imprensa, enfim. Mas aí, se for um discurso público e outro discurso para dentro do vestiário, tudo bem. Mas a gente tem visto que no Figueirense esse discurso dentro do vestiário é o mesmo fora e tá afetando os jogadores. Porque o Figueirense já entra nervoso. E a gente já viu o histórico do Figueirense no começo do ano. A gente falava aqui no próprio Esporte na Rede sobre o Catarinense. Cada jogo do Figueirense, o palco fechava. Os jogadores, uma porrada comia e é tudo. Tinha uma desestabilização, porque o Rodrigo Pastana, na época, era de gerente de futebol do Figueirense. Ele é um cara competente, só que ele é meio maluco. Então, ele deixa o ambiente o pior possível. E hoje o ambiente no Figueirense é bom, mas essa questão de que estava havendo uma conspiração intergaláctica contra o Figueirense... que arbitragem isso, arbitragem aquilo, porque ninguém ajuda, ninguém é a favor, isso é complicado. E eu te digo, agora são 6 jogos, a pressão vai ser cada vez maior. E o Figueirense, Valmir, vai enfrentar só adversários que almejam alguma coisa na competição. Ou são adversários que estão buscando a Libertadores, ou então são adversários que brigam para não cair. Não tem nenhum jogo, não tem nenhuma moleza, não tem ninguém passeando no campeonato na tabela do Figueirense.
Olha, nós estamos tendo aqui 2 equipes na Série B, 3 equipes na Série A. E eu acho que os 3 da Série A têm suas dificuldades, como o Avaí tem na Série B. Mas há uma exceção. E esta exceção é a grande expectativa. O jornal A Notícia, hoje, de Joinville, traz estampando com fotos e fazendo um auê com muito merecimento pela performance do Joinville. E o Emerson Maria nos dá um voto de muita confiança ao dizer que nada foi conquistado, que o Joinville ainda não chegou na Série A, o caminho se abre, mas é preciso trabalhar, é preciso foco, preciso concentração, e o Joinville com esse pique, com essa vontade, essa determinação, está indo para a terra do Sarney amanhã para trazer uma vitória da terra do Sarney.
O Joinville está classificado.
No jogo lá na terra do Sarney. Landa, família difícil. Sarney.
Se o Joinville perdeu os 5 jogos, o Joinville está na Série A. Não, perdeu os 5.
Eu acho que o Joinville está classificado também, mas esse jogo contra o Sampaio Correia é um jogo complicado. Jogar no Maranhão é uma viagem longa.
Foram 12 horas de viagem.
É uma viagem cansativa.
Os jogadores estavam reclamando.
Agora, é um jogo muito complicado. Fora que o time do Sampaio Correia é um time acertadinho, Valmir.
É.
Tem um meio-campo lá, um meio atacante, o Pimentinha.
É, pô.
Que o Pimentinha é naba, bicho. O Pimentinha incomoda. Eu acho que ele fez um ou dois gols.
Contra o Avaí, acho que fez 2.
E o Joinville vinha bem. O Joinville não foi bem nesse jogo com o ABC. Ele se enrolou um pouco na arena nesse jogo com o ABC na terça-feira da semana passada.
Contra o Bragantino.
Contra o Bragantino. Se enrolou. Por detalhe, o Bragantino não empata o jogo. Então, mas eu acho que o Joinville vai fazer um jogo muito interessante contra o Sampaio Corrêa. Porque é um jogo aberto. E o próprio Emerson Faria vai mandar esse time abrir, esse time ir para frente, sair na pegada como se estivesse jogando em Joinville. Porque ele sabe que ele pode pedir isso. Porque se ele não conseguir ganhar o jogo, empatar ou mesmo uma derrota, ele sabe que não é o fim do mundo, não é o fim da linha.
Sim.
E essa forma descontraída de Joinville jogar...
Leve, né?
Leve pode levar uma vitória.
Ah, com certeza.
Porque o time não fica na pressão, não fica segurando. Não, vamos não deixar passar. Deixa passar, mas também vai atacar. Então é interessante esse jogo.
Valmir, hoje o Joinville está com 63 pontos. 11 à frente do quinto colocado, que é o Avaí, que tem 52. Faltam 15 pontos para terminar a Série B. A diferença dele é de 11. Então, Valmir.
Ele ganhando.
A cobra tá morta.
Ele acabou. Ganhando o jogo, praticamente. Ele
não, aí, matematicamente, está classificado. É. Ganhando o jogo, matematicamente, ele está dentro. Só se o Avaí ganhar, o Atlético ganhar, o Santa Cruz ganhar, todo mundo ganhar. Valmir, Joinville está na Série A. Pode perder os 5 jogos.
Eu acho que o Joinville e a Ponte Preta, o Vasco está...
O Vasco está buscando não subir, mas vai subir.
E o Joinville, assim como a Chapecoense, trilhou um caminho que a gente, nós catarinenses, temos que nos orgulhar. Porque sair da Série D, há pouco mais de 4, 5 anos atrás, e chegar à elite do futebol brasileiro, que é um dos campeonatos mais difíceis do mundo, a gente precisa dar os méritos. Então... Todos os dois times de Santa Catarina, tanto a Chapecoense como o Joinville, se concretizar e vai concretizar, merece, sem dúvida nenhuma, os nossos aplausos. Não teve nenhum tapetão, não teve nenhuma virada de mesa, não teve nenhuma entrada pela janela. Disputaram e conquistaram em campo os acessos da D para C, da C para B e da B para A. A Chapecoense em 2013, eu não tenho a menor dúvida que o Joinville agora em 2014. Rota diferente, ô Valmir? Persegue o Avaí. Que o Avaí, até pouco tempo atrás, 3 ou 4 semanas atrás, estava na frente do Joinville, uma situação muito mais confortável e com uma situação já encaminhada.
Sim, sim.
Né? Deu brechas ao azar, deu brechas à incompetência que estava escondida, e hoje o Avaí luta e terá que lutar muito para subir. Diferente do ano passado, esse ano a sorte está ajudando. Nessa última rodada agora, que teve o término no sábado, o Avaí poderia perder 3 ou 4 posições. Perdeu uma apenas. Uma que eu não acreditava. Eu até disse aqui na sexta-feira.
E por gols marcados, né?
Exatamente. Que eu achava que o Santa Cruz passaria o Avaí. Não. Quem passou o Avaí foi o Atlético lá de Goiânia. Pelo saldo de gols. Eles estão empatados com 52 pontos. E nessa próxima rodada, que inicia amanhã já com o jogo do Avaí, o Avaí ganhando vai a 55. E o Atlético, como o Henrique falou, tem uma parada duríssima. É no... Na sexta-feira.
Contra o Ceará.
Às 21 horas contra o Ceará, lá em Fortaleza. Um jogo dificílimo, um confronto direto. Ou seja, a possibilidade do Avaí retornar para o G4 é muito grande. A tarefa maior vai ser manter esse G4. No clima que a gente vive hoje. O Jornal Notícias do Dia trouxe hoje uma reportagem com uma psicóloga, tentando entender o que está acontecendo com o Avaí. Nessa reta final do campeonato, muita gente dizia para chegar, porque o salário está atrasado, Agora não é salário. Não é salário. E o que o Henrique falou aqui do Argel, essa teoria da conspiração, eu acho que não existe dentro do Avaí. Mas, na minha opinião, existe uma precipitação em abrir uma situação interna de que existem jogadores sem comprometimento, que existem jogadores que não estão respondendo como deveriam dentro do profissionalismo. Eu imagino o vestiário do Avaí hoje. Pessoal meio que se olhando atravessado, pô, o que será que esse cara tá fazendo, hein? Pô, e aquele outro...
E aí levanta e suspeita, né,
o sobre Nicolas? Todo mundo. Quem é que não tem comprometimento?
Quem é que tava jogando bem e já não tá mais?
Exatamente.
Por quê? Porque tá
agora
na
é
noite?
Aquilo. Quem não tem comprometimento e é profissional deve ser afastado, Valmir. A gente não pode simplesmente jogar ao vento uma situação como essa e não dar nome aos bois.
E aí tem a relação, tem a relação com os empresários. Como, claro, é que vai afastar o cara que é do empresário e tal?
Exatamente. Então, foi criada uma situação que não teria necessidade de se fazer agora. Eu acho que se o Avaí já estivesse matematicamente desclassificado, aí sim, o Chico teria todo o direito de vir a público e falar tudo que ele viu, porque ele é um cara sincero. Ele é um cara... Pô, o Chico é um cara corretíssimo. Agora, nesse momento, o que o Avaí não precisava era justamente isso. O que aconteceu? O jogo amanhã é um jogo... Simples? Não, porque o Oeste está lutando contra o rebaixamento. Agora, dentro da ressacada contra o Oeste, se empatar, aí não merece subir de jeito nenhum, porque vai ser incompetente assim lá na Conchinchina, né?
Agora é um adversário difícil.
Está lutando contra o rebaixamento.
Na medida...
Agora, não pode nem pensar em empate.
Na medida que é um time mediano do futebol paulista, e que está na elite do futebol paulista, participou do estadual deste ano, e que está tentando fugir para não ser rebaixado... É uma cobrança muito grande, esse time paulista vem com muita disposição. Então, aquilo que é teórico, eu acho que até o Avaí ganha, eu acho que até o Avaí pode sobrar no jogo de amanhã, mas pode encontrar também dificuldades, porque é sempre adversário difícil.
Agora, sempre. É o momento da superação e do Avaí fazer valer a sua camisa, o seu estádio, porque se empatar com o Oeste, lutando pelo rebaixamento e com a sorte ajudando, Valmir, o Avaí parece que não está querendo subir. O Avaí parece que esqueceu que a cota sai de 2 milhões e vai a 25 milhões. Melhora a vida de todo mundo. Eles não estão pensando nisso. Onde é que está o profissionalismo? Então, não pode pensar em empatar. O Oeste vai ser um adversário duro, porque está lutando também para ficar na Série B, vai. Agora, se pensar em empate amanhã, esquece o acesso. Vai ficar definhando na Série B por mais um ano.
E são mais 5 rodadas, né, da Série
mais
B?
Mais 5 rodadas.
É, essa
mais
de amanhã e aí mais 4 jogos, 2 em casa e 2 fora. O Avaí pega 2 fora, 2 jogos difíceis, América de Minas e Santa Cruz. Sim. E em casa, a Portuguesa, já meio que galinha morta. E para fechar, o Vasco da Gama, que é uma pedreira difícil.
E eu acho que o Vasco vai chegar à última rodada ainda brigando pelo acesso, Valmir.
Eu torço para que já esteja classificado.
Eu vi o jogo na sexta contra o Paraná, um jogo horroroso. O Vasco estava perdendo até o último minuto.
Ah, foi.
E aí, Valmir, a gente está falando desse negócio dos bastidores, enfim. O Vasco fez o gol aos 47 do segundo tempo. Ninguém comemorou. Saiu o jogador, foi um uruguai que fez gol, saiu andando, o outro olhou para o lado, olhou para o outro, e aí eu volto a cerca de 2 semanas, quando o Joel Santana fazia uma preleção, e os jogadores filmando o Joel Santana no celular, depois botaram na internet para ridicularizar o treinador. O cara é o comandante, ele pode não ser o melhor do mundo, ele pode não ser o mais comunicativo, pode ser folclórico, mas ele é o comandante, o cara está fazendo a preleção antes do jogo. Quando tem que estar concentração total, o jogador está filmando ele fazer, depois bota na internet para ser motivo de sátira, e aí faz o gol aos 47. Quando tu tá numa pelada, se tu faz o gol no último minuto, tu já sai, tu já se joga no chão, outro já se joga, um já grita, já faz aquele rolo. Não, o Vasco fez o gol, aconteceu nada, parecia que não estava acontecendo nada, e o Vasco jogando com um jogador a mais, metade do jogo, e para empatar contra o Paraná, que é um time fraco, um time que tem muita limitação. Foi um parto muito complicado. E olha, esse time do Vasco, se que hoje tem o que acontece hoje com o Avaí, é o que aconteceu com o Figueirense no ano passado. Ninguém queria subir, ninguém foi. Vai ser 66, vai ser 70, vai ser não sei quantos
pontos. Sobrou pro Figueirense com 60.
Sobrou pro Figueirense com 60, se fizesse 59, tinha classificado. E hoje, ninguém tá querendo subir, pelo jeito. O Avaí já tá com, nos últimos 7 jogos, perdeu 6. E continua ali na beira do...
O Ceará
é
muito mal, né?
O Ceará,
impressionante.
Perdeu 4 ou 5. O Santa Cruz, que ninguém dava nada, ganhou 3 ou 4. O Atlético Goianiense, Valmir. E até umas 10 rodadas atrás, estava disputando
contra o rebaixamento.
Vem de 5 vitórias seguidas e já está lá em cima.
São 2 times muito fortes que estão chegando aí. O Atlético Goianiense e o próprio Santa Cruz. Santa Cruz deu uma deslizada sábado.
Santa Cruz agora tem um jogo contra o Náutico.
Mas é o seguinte, passa pelo Náutico.
Outro jogo que o pau pega.
É um clássico e passa pelo Náutico.
Olha, a gente achava que ia passar pelo América. Mas o Santa Cruz também não tem nada, Vami. A gente, se olhar os times no papel, são o time mais forte que eu vejo. Hoje é o América Mineiro, que se não tivesse aquele problema nos tribunais, estaria na frente do Avaí, estaria com 54 pontos. Não, só que o América Mineiro...
Não, o melhor time da Série B, para mim, é a Ponte Preta.
Ah, não. Estou dizendo desses times que estão disputando a última vaga.
A Ponte Preta está jogando um futebol maravilhoso. Olha,
e só que o América Mineiro, Valmir, foi chegar contra o ABC e tomou 1-0 e não teve forças. Então a gente está vendo... Daqui a pouco a gente olha a tabela aqui, o Boa, no sétimo lugar com 50 pontos.
Daqui a pouco capaz de dar
o Boa.
É.
Não, mas tá no páreo.
Tá com 2 pontinhos a menos só.
5 rodadas entrou no páreo.
Nivelado por baixo.
Muito baixo.
Por baixo. Olha, você não vê um time dizer assim, eu citei aqui a Ponte Preta. Tudo bem, mas não é um baita time. É um time, talvez, dizendo assim, menos ruim.
Não,
ao lado do América
Mineiro.
O jogo
do Avaí contra a Luverdense, na última terça-feira, vocês devem ter acompanhado, foi ridículo, né? Jogo de pelada para um campeonato brasileiro da Série B, né? Ter 2 times com esse nível, e a gente lamenta muito em falar, porque um deles é o Avaí.
Futebol medonho. Se aquele grande comentarista, que não comenta mais, mas que foi um grande comentarista nosso aqui, Nilton César Viegas, tivesse comentado esse jogo, diria o seguinte: o que vimos hoje aqui no estádio foi uma senhora pelada.
Foi. Nossa, não tenha dúvida disso. E a minha preocupação, eu acho que a preocupação de toda a massa baiana, é que o jogo de amanhã também seja uma pelada. Porque, infelizmente, a gente já pode prever uma situação.
Esse jogo não vai ter torcida. Esse jogo é 7:30.
Às 7:30. Vamos colocar no máximo 3, 4 mil abnegados que vão sair dos seus serviços, das suas casas, das
pegar
suas famílias.
Fila.
Pegar uma fila, pode estar chovendo, pode estar vendo sua, aquele frio, e vão pro jogo, porque eles vão em todos os jogos. Agora, a torcida apoiando são esses. A torcida organizada Mancha Azul, que está sempre lá, fazendo batuque, os cânticos, enfim. Não vai ter torcida.
Mas ó, vai ter mudanças no time, né?
Agora, mas aí... Troca 6:30, né, Henrique? Porque daí sai o Bocão, que esse Bocão, Deus o livre, começou bem também.
É.
Pelo amor de Deus.
Só corre, né?
E entra o Marrone, que é um rapaz também que já foi testado em todo o campeonato. Agora na lateral direita, o Eduardo Costa. Que coitado. Termina o jogo sem conseguir respirar. Porque não tem mais condições. Não tem mais condições. Sai, volta o Pablo, é na zaga, e o João Felipe, que não deu certo na zaga, vai ser encaminhado para a cabeça de área, que foi no momento que o Avaí acertou, com ele na cabeça de área, junto com o Eduardo Neto. São essas duas alterações, e a alteração na frente, com a saída do Diego Jardel, que foi uma tentativa que o Geninho fez no jogo contra a Luverdense, que também não deu certo. Outro jogador, que é aqui de Antônio Carlos, o Rocha que gosta bastante dele, que é aqui de Antônio Carlos, que é um bom jogador, mas mais oportunidades que teve, vamos, e não conseguiu se firmar ainda, né? Saiu o Diego Jardel e deve entrar o Weber, que é outro que não fez nada. Nada. Passou pelo Figueirense, lá ele fazia o diabo. Fazia até chover. Aqui, tá jogado no canto que nem Rádio Velho, como diz o Miguelzinho. Então, não acredito em alteração significativa na estrutura do time. É trocar seis por meia dúzia. Trocar seis por meia dúzia. Ele tentou até o tal do Bruno Mendes. Esse Bruno Mendes, olha...
Guri tem algum problema. Porque,
Eu não sei. Tá de sacanagem.
Ele tem 20 anos, já passou por 5, 6 clubes, jogou na seleção, jogou no Botafogo, um baita no bolão e depois acabou.
Pois é. Eu não sei.
Com 20 anos, Nicolas. 20 anos. Em 2 anos ele era um monstro, agora já não serve pra nada.
Tá feio o negócio.
O Avaí então tem 3 jogos em casa, sendo isso. O último jogo em casa é contra o Vasco.
Se ganhar os 3, sobe.
No sábado do dia 29 de novembro, né? Dia 29 de novembro é o sábado que vamos ter esse jogo do Avaí.
Eu ainda acho que o Avaí tem que fazer alguma coisa fora. Basta só os 3.
Acho que tem que ganhar a América
ou tem que ganhar o Santa Cruz. Os dois são aniversário direto.
É até porque esses times pontuando também...
O América hoje está 4 pontos atrás do Avaí, né?
E é um time que vem superando aquela dificuldade da perda dos pontos e tá para chegar. Então é muito difícil.
Além do América, vamos ver.
O Santa Cruz, agora chegando mais o Boa Esporte, o Ceará, que ninguém está entendendo o que está acontecendo.
Acho que lá o problema é que é a falta de pagamento. Não é possível, Vami. O Ceará estava bem.
O técnico, mandaram o Souza embora, né, Henrique?
Está com 4, 5 derrotas seguidas.
O Magno Alves disse que simplesmente...
Parou de fazer
seguinte,
gol?
O Magno Alves disse acho que foi no sábado, ele diz, olha, tudo está sendo feito, o gol não está saindo. Ixi. Nós temos que reverter essa situação. Não é possível passar tanto tempo sem conseguir uma vitória.
Então, a gente já está falando aqui umas 3, 4 rodadas o seguinte... o Avaí, o adversário do Avaí é o Ceará. Se o Avaí perder hoje, o Ceará ganhar, o Ceará passa. O Avaí perde, o Ceará perde. O Avaí perde, o Ceará perde. E os adversários estão chegando.
Então fica
Henrique,
muito...
como tu bem falou, Valmir, são 7 jogos, 6 derrotas e uma vitória.
Lá.
18 pontos perdidos. E o Avaí segue na luta pelo acesso. Olha o nível dos concorrentes do Avaí.
Tá.
Estavam todos próximos.
Só ninguém passou.
O Vasco não deslanchou.
Está atrás só pela questão de gols marcados, Nicolas.
Aliás, o Vasco é outro time que pode, eu acredito até que o Vasco vá voltar para a Série A.
Tem
que reforçar muito, porque senão ele vai entrar e para 2016 ele vai voltar.
Volta para a Série A e deve voltar com o Eurico Miranda.
Essa qualidade.
Aí é o começo do fim.
Deve voltar com o Eurico Miranda, que eles estão se articulando lá. São várias chapas contra o Eurico.
São 6, né?
E ele está na frente.
O problema é que divide a oposição, né?
E ele está na frente.
Nós vamos ter alguns jogos amanhã numa rodada cheia pela Série B, né?
Tem 2 jogos só, Valmir. Amanhã tem Avaí Oeste às 7h30 e às 21h50 Sampaio Correia e Joinville.
Os dois catarinenses, portanto, antecipam a rodada, que tem os jogos sexta e sábado próximos. Então, o que pontuar amanhã já tem que esperar para ver o resultado final de rodada sábado e domingo.
Sexta e sábado, né? Se o Avaí vencer amanhã, pelo menos tem uma semana tranquila, né?
Tem.
Porque volta a jogar só na outra semana, uma semana para acertar a casa.
Dá um espaço.
Pagar o salário, né, Vami?
Dá um espaço, bom.
Porque hoje já é dia 3 de novembro e ainda não pagaram setembro.
Na Série A também não tem rodada.
Tem
aliás,
Copa do Brasil, né?
Aliás, a Série A só tem uma rodada do dia 16 de novembro. 19 de novembro, que é a única quarta-feira. Os outros jogos serão sempre nos finais de semana até chegar a última rodada, que será uma... Aliás, as duas rodadas serão completas no domingo. A rodada do dia 30 e a rodada do dia 7. Pelo menos é o que está estabelecido. Televisão talvez puxe algum jogo aí
que não tiver tanto interesse.
Que não tem influência classificatória.
Mas hoje todos têm, né, Valmir?
Porque hoje todos têm.
Até o décimo, sei lá o quê.
Um
é sul-americana, outro é não sei o quê. E outro...
A última rodada, rigorosamente, deve ser todas com o mesmo horário
até
de 5 da tarde do dia 7 de dezembro, né?
Até o 12º jogo é só até sul-americana. E aí tem a questão da Libertadores, que pode ser o G4, pode ser o G5, pode ser o G3. dependendo do resultado que acontecer aí na Copa do Brasil, por exemplo, se o Cruzeiro ou o Atlético Mineiro ganharem a Copa do Brasil e ficarem entre os quatro primeiros do campeonato, abre mais uma vaga e fica G5, mas se o São Paulo ganhar a Copa Sul-Americana, já tira uma vaga. Então, vai é. tem muita coisa até o final da Série A, falta um mês para acabar a Série A.
Na verdade, tudo foi encaminhado para termos aí uma disputa de mineiros na Copa do Brasil. Não sei se dá, porque o Flamengo acabou fazendo.
Eu acho que o Santos passa pelo Cruzeiro, Valmir.
Não sei, o Santos primeiro, os caras têm que aprender a fazer barreira, né?
Eu acho que o Santos passa pelo Cruzeiro.
É, acho que não sabe nem fazer barreira. Se passar é uma coisa diferente.
De repente, porque 1-0, aquela pressão.
Agora, o diferente e o atrativo realmente seria o Flamengo passar e o Santos passar. Seria uma coisa diferente.
Agora, nesse jogo de ontem contra o Inter, o Aranha tá de sacanagem também, né?
É, um erro duplo. Primeiro foi pegar a bola.
É grotesco, né, Valmir?
É. Um erro grotesco, pegar uma bola que não é dele.
Não, para.
E depois a formação da barreira foi uma piada. Colocaram quase 10. Colocaram 10 jogadores e abriram o buraco.
Claro,
aí veio
tá
o gringo
tá
e
louco.
É por aqui.
Isso
quer
é coisa
dizer,
de várzea, não. Isso é coisa de várzea.
Tem que cobrar mesmo.
É casado contra solteiro, tá louco?
Bom, vamos embora.
Calma, né, Valmir? Finalizando vamos fazer o palpitão pra que o Nicolas tá muito nervoso.
Não, não quer ver palpitão, não.
Não quer fazer palpitão.
Ô, Valmir, só antes da gente encerrar, então.
Olha o futsal, Henrique.
Opa. As quartas de final da Liga Futsal, tá um confronto muito legal entre Joinville e Jaraguá. O primeiro jogo entre eles terminou 3-3. E agora, nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, lá na Arena Jaraguá, tem um jogo de volta entre Jaraguá e Joinville. Quem vencer avança para a semifinal do Campeonato Brasileiro, que é considerado
casa cheia, né?
Brasileiro, a casa cheia. E a Arena Jaraguá revivendo os bons momentos de Malve, né? Com o Jaraguá, agora não é mais a Malve, é um time mais tocado pela Associação Desportiva lá, pela Prefeitura, enfim. E o Jaraguá fazendo frente ao Joinville. O Joinville que tem uma das equipes mais fortes, mais competitivas do nosso campeonato aqui, da nossa Liga Futsal. Infelizmente, Florianópolis já foi eliminada, mas as outras duas equipes, Joinville e Jaraguá, representam muito bem o nosso estado. E quem passar desse confronto entre catarinenses vai para a semifinal da Liga Futsal.
Muito bem, finalizamos então o Esporte na Rede desta segunda-feira. A todos desejando uma boa semana e boa tarde.
Esporte na Rede, seu debate esportivo oficial na Rádio AL.